Oi, eu sou a Lu Ferreira.
Eu sou a Thais Farage.
E esse é o Projeto Piloto, um podcast que hoje, gente... Eu tô muito feliz desse tema. A gente vai falar de uma mudança que a gente tá orgulhosa. Nós agora viramos o quê? Pessoas que fazem exercícios. Parabéns, Thais. A gente tá arrasando.
Nossa, dá aqui um abraço virtual, Lu.
É isso. Tipo, tapinhas nas nossas próprias costas. Cara, viramos as pessoas que fazem exercício. E preciso dizer
que... E que trocam dicas por mensagem.
Você foi uma grande influenciadora na minha vida de pessoa que se exercita. Porque você começou essa mudança antes, né? Quando que você começou, assim?
Cara, então, a minha mudança foi longa. Uhum. Não foi, tipo, da noite pro dia, assim. Foi indo, mas mudou, eu comecei a mudar em 2018, quando eu tive pedra no rim. Nos rins.
E você nos rins, né? Nos dois rins.
Nos rins.
Foi uma decisão, assim, tipo, consciente?
Foi.
Sabe, o que que te fez mudar?
Foi. Cara, eu fiquei muito apavorada. Tá certo que pedra nos rins não é nenhum apocalipse, não. Mas eu fiquei muito apavorada com a ideia de doença, hospital. Eu nunca tinha tido nada, assim. E aí eu fiquei muito mexida. E aí esse ano, em 2018, também foi um ano que eu tive... Você vai lembrar disso, com certeza. Eu fui emendando uma coisa na outra, sabe? Eu tive... um monte de faringite, e aí...
Ai, você ficou sem voz, eu lembro disso.
Isso. E aí, e assim, que não melhorava por nada, foi uma merda. Aí eu emendei nessa história de pedra nos rins, e aí eu comecei, aí eu, enfim, fui mudando de médico, até acertar um médico, não sei o quê, e aí eu cheguei num clínico geral, que eu amo, adoro. E aí ele falou pra mim, ele falou, querida, não dá pra viver assim, meu amor, você pode começar a fazer exercício. Aí eu falei, ah, tá bom, o quê, umas 2-3 vezes por semana? Ele, não, 5. Você vai fazer exercício todos os dias, você vai mudar a sua vida, você vai viver de outro jeito, você vai comer
direito.
Nossa,
quando um médico fala isso, né, tipo, não, 5, 3 não basta, bater um medinho,
foi.
Assim,
que eu achei. E aí ele falou pra mim que essa coisa do rim fazia muita diferença fazer exercício, porque o rim filtra, e eu precisava suar, eu precisava ajudar o corpo a eliminar as toxinas de outro jeito, e que fazer exercício faz o corpo inteiro entrar num outro ritmo, numa outra frequência, e que eu precisava. E aí, obviamente, e acho que essa é uma parte importante desse podcast, eu não acordei no dia seguinte, me matriculei na academia e passei aí 5 vezes por semana. Foi um processo, estamos em 2020, né?
Uhum.
Então, só agora eu consigo fazer exercício todo dia, é muito recente. Mas foi meio isso, assim, ele me deu essa bronca, e aí eu passei até um acompanhamento dele, assim, então eu ia lá a cada 6 meses. E aí, toda vez que eu ia lá... Eu não queria passar vergonha, entendeu? Então também tinha esse outro...
motivação. Foi importante ter a cobrança também, né?
Foi, e pra mim veio muito desse lugar, assim, de... Eu não quero envelhecer mal, sabe? Uhum. Eu não quero ter dor, ficar doente, não ter um corpo que me... Que, enfim, que é uma ferramenta, assim, que me dá mais trabalho do que tudo. Então eu vou fazer exercício, eu vou achar um jeito de colocar isso na vida, assim. Começou
foi,
aí.
Foi muito legal ver esse processo com você. A minha história com exercício, ela é mais longa e também é por questão de saúde, mas é... Cara, esse ano, né, é um ano muito louco. Acho que a gente tem mais tempo pra pensar nas nossas escolhas e na gente, no que a gente faz. E eu cheguei à conclusão que, por mais que eu sempre soubesse da importância disso, no caso, o meu médico, que é de coluna, já me falou isso há... Bom, a primeira vez que eu tive dor na coluna, eu tinha 26 anos. Então, tem praticamente 10 anos. Eu nunca realmente levei isso a sério. Eu sempre falava, ah, é, né, eu tenho que fazer isso. Aí eu me matriculava na academia, falava, não, vou pagar um personal porque é importante, eu pagava o personal. Mas eu nunca, sabe, desde que eu tive esse conselho do médico até esse ano, eu nunca fui a pessoa que colocava isso como prioridade. E nos últimos anos eu comecei a cair umas fichas, assim, na minha vida, do tipo, ano passado foi, há 2 anos foi a ficha das férias. Que a minha terapeuta praticamente me obrigou a tirar férias porque eu não tirava férias. E eu falava, quê? Pra que férias? Não, porque meu trabalho é legal e não sei o quê. Até que eu entendi
um clássico.
Que, né? Independente do trabalho ser legal ou não, você precisa tirar férias. Não, não é que você quer.
E que trabalho é trabalho, gente.
Exato. Se você não quer azar o seu, vai tirar férias sim, estou te obrigando.
É.
Avisa aí. Sério, ela me fez fazer isso no consultório, foi tudo. Aí, ano passado, eu aprendi a história do sono. Que também, cara, sono, vou te falar, eu vejo que a minha filha faz a mesma coisa. Que? Dormir é perder tempo. Não, vamos aproveitar. Eu não consigo acordar muito cedo, mas eu consigo dormir tarde, sabe? Eu consigo... Enfim, aí foi essa outra história. E agora vem a história do exercício. que com a história de ficar presa em casa e conseguir prestar mais atenção nas minhas reações às coisas, a reação que o meu corpo tem ao exercício é tudo. É maravilhoso. A história do chapadinho de endorfina é muito real na minha vida. E faz uma diferença no meu bem-estar. E num momento em que, esse ano, quando veio a história de quarentena, não sair de casa, pandemia, o mundo em caos, eu falei assim, a minha prioridade esse ano é o meu bem-estar, ponto. Tudo que eu fizer esse ano é pra eu me sentir bem, porque já vi que vai ser um ano punk. E aí eu falei, bom, se isso me faz me sentir bem, preciso investir nisso. E aí foi, bora comprar halteres, bora alugar uma bicicleta, bora buscar um aplicativo pra me ajudar. E foi só quando eu realmente decidi que eu vou fazer exercícios todos os dias, ou pelo menos, no início era 5 vezes por semana, que eu efetivamente passei a fazer e a priorizar isso. Porque é muito fácil arrumar uma desculpa, né? Tudo é desculpa.
Não, cara. E eu acho que, assim, na quarentena, gente, foi o que me manteve longe da loucura, assim. Eu achava que eu ia, dia sim, dia não, eu achava que eu ia pirar, assim. Enfim, quem já ouve o Projeto Piloto há mais tempo, certamente vai saber, mas eu sou a pessoa que não passava um final de semana em casa. Tipo, se eu ficava em casa no sábado, domingo eu já tava quicando, assim. Era tipo uma piada aqui em casa com o Ivo, assim. Tipo, ai, meu Deus, já ficou um dia em casa, fodeu, amanhã eu tenho que levar pra passear, sabe? É isso, assim, eu não ficava, então pra mim foi enlouquecedor essa coisa de ficar em casa, então o exercício me manteve, me ajudou muito, muito, muito a não surtar, e eu fui mudando muito de exercício ao longo da quarentena, tipo, eu comecei fazendo funcional e pulando corda. Aí, pular corda não funciona, né, a gente já fez um episódio sobre isso, não pulo corda, é péssimo pro períneo. Eu não fico fazendo coisa de impacto. E aí, logo depois também, eu descobri que eu tava grávida. Eu fiquei grávida bem no início da quarentena. E aí, eu comecei a ter muito enjoo, não aguentava mais. Cada pulada de corda era tipo uma pulada de corda, eu vomitava. Então, eu não conseguia mais pular corda. Aí, comecei a fazer coisas mais tipo pilates. Aliás, comecei a fazer tipo yoga. Aí, a gente alugou a esteira, comecei a caminhar na esteira. Aí depois comecei a fazer. Aí acho que depois eu aí eu comprei esses TRX, esses negócios de pesinha.
Elástico,
aí também
essas coisas.
Elástico. Comecei a fazer essas coisas. Aí depois aluguei a bike pra fazer spinning. E agora estou fazendo, além disso, pilates. Então, é isso, foi mudando também.
Mas mesmo antes da quarentena, você também fazia umas coisas bem diferentonas, não é? Você também tentou muita coisa? Conta sobre isso.
Cara, eu amei o tempo que eu fiz circo. Eu fiz circo um tempo, amava. Mas por causa de horário, eu tive que parar. Um horário, tipo, sem brincadeira, a gente era, tipo, de 10 ao meio-dia. É um horário muito maravilhoso pra quem não trabalha feito eu, assim. Eu não tinha a menor condição. Mas eu amava. Aí, depois eu fiz... Comecei a fazer Muay Thai. E amei, assim, amo, amo, amo. Não vejo a hora de voltar, porque eu parei na pós da quarentena. Mas amei. Fiz natação. Que também adorei, tô louca pra voltar. Ainda mais, era muito o meu desejo.
Você gostou de tudo assim. Que você fez, basicamente é isso.
Cara, sabe uma coisa que eu entendi nesse meio tempo? Não, então, é porque eu já sei, eu acho que também tem muito tempo que eu tento fazer exercício, e eu já sei as coisas que eu não gosto, então eu também não fiz. Tipo, eu não gosto de correr, eu não gosto de... Eu não sou muito fã de musculação, ainda que eu faça off quarentena, eu não sou muito fã. Eu não gosto dessas coisas. Eu fiz muita aula também na academia, que eu adoro. Então, tipo, eu fazia na academia funcional, fazia localizada, eu gosto de aula. Mas, enfim, eu não fui tentar fazer coisas que eu já sabia que eu não gostava, sabe? Mas eu descobri também nesse tempo de vou fazer exercício, pronto e acabou, se não é mais negociável, que eu adoro fazer exercício. Eu não gosto de, tem várias coisas que eu não gosto em relação ao exercício. Por exemplo, eu tenho muita preguiça do ir. Então, botar roupa, sair de casa, eu tenho muita preguiça. Mesmo em casa, cara, fazendo exercício em casa, tem dia que eu não faço porque eu fico com preguiça de botar roupa, é ridículo. Mas eu tenho. Então, eu já penso sobre isso, assim, tipo, força, Thaís, porque é só agora esse momento de preguiça. Tipo, quando, o dia que tá muito frio, eu acordo delicinha no meu pijama, eu fico tipo, ah, eu vou tirar esse pijama quentinho pra botar com uma roupa gelada de academia. Mas entendi que sim, que vou. Então isso eu não gosto. Eu acho um saco o pós-exercício, no sentido de, quando eu tô na vida normal, volta pra casa correndo, toma banho, lava cabelo, sai cabelo, se maquia, já sai correndo pra outra coisa. Acho muito ruim isso. E natação, esse problema é vezes 10, porque você sai da academia molhada, com cloro no cabelo, e você leva a roupa tá amassada. Eu acho uma dinâmica horrorosa, mas é isso. E eu tenho horror do universo Ai, gente.
Pode falar, academia.
É, não é nem do universo da academia. Eu tenho horror do universo fitness no sentido de... Eu não gosto dessa coisa de ficar me cobrando e de ficar, sei lá, das pessoas que ficam cobrando quantos K você correu, quantos não sei o que você fez, e que fica uma... E eu odeio essa coisa do... Ah, agora que você faz exercício, não come mais açúcar, barrigas negativas. Eu não aguento, eu não suporto esse universo. Então, é difícil, eu tive que ressignificar o universo do exercício. Assim, tipo, não precisa ser isso. Existe um universo do exercício que são pessoas que querem ser saudáveis, que tem uma relação com o corpo de ferramenta, de envelhecer bem. É isso, quero correr atrás do meu filho, dos meus filhos agora, por muito tempo. E, na verdade, pra mim, a chave que virou foi, tipo, exercício. É o jeito que eu vou conseguir envelhecer melhor, trabalhar mais e ter mais energia pra fazer as coisas. Porque eu sou muito a pessoa do dormir é perda de tempo. Então, ainda não cheguei nessa evolução. E aí, eu quero fazer muitas coisas. E aí, eu percebi que quando eu tô fazendo exercício e eu tô mais em forma, no sentido... Ah, de
forte, de ágil, assim.
Exatamente.
Uhum.
Não magra, mas no sentido de um corpo forte, assim. Eu consigo fazer muito mais coisa. É muito maravilhoso. Tipo, meu dia rende muito mais. Eu fico muito mais produtiva. Eu consigo... E eu que tenho essa coisa de ter muita energia, que de fato eu tenho muita energia, o exercício também me faz dormir melhor. Porque eu chego à noite e eu já tô exausta. E antes eu ficava meio quicando. Eu nunca tive insônia, mas assim... Eu fico não querendo ir dormir, eu fico inventando coisa pra fazer antes de dormir. E agora, e com essa coisa de fazer exercício sempre, cara, eu deito e durmo, é lindo, assim.
Maravilhoso. Importante neste momento pra neném. Olha só, pra mim foi um processo. Eu não testei tantas coisas assim, porque eu vou te falar assim, eu meio que já sabia, eu acho, mas eu, ao contrário de você, eu não sou uma pessoa que tem muita energia. Eu sou, cara, eu me auto-rotulei preguiçosa.
Porque não é mentira, você não é uma pessoa preguiçosa.
Ah, mas talvez mais.
Pessoas que são perfeccionistas, Luísa, elas não são preguiçosas, porque dá trabalho fazer os trem bem feitos. Você não é preguiçosa. Não
é. Vejo. Mas é que assim, eu, por exemplo, eu já tive uma fase antes do médico proibir que eu corria. E eu gostava muito do barato de correr. Na época eu não entendia que o barato era endorfina e que qualquer exercício que me fizesse suar o suficiente, cansar o suficiente me daria isso. Eu achava que era só correr. Aí o médico me proibiu de correr, aí tipo eu fiquei, ah, e agora? Eu vou fazer o quê? Era legal, é gostosa a sensação e tal. Mas parei, e aí ficava com medo do rolê, coluna, nananã, e eu não fazia nada que me forçava muito. Porque, na verdade, eu não gostava muito de ficar suada.
Entendo.
Entende? Aí, tipo, eu tô na academia, aí tem aquele tanto de gente, aquele ambiente, as pessoas são todas lindas e magras, aí ainda vou ficar suada aqui, tipo, sabe? Ainda vou me desmontar um pouquinho.
Entendi.
Ah, eu ficava meio assim, não gostava, não. Mas eu sempre gostei muito de musculação. Sinto falta, inclusive, de poder fazer de verdade, porque eu até faço alguma coisa com os halteres na minha casa, mas não é a mesma coisa. Eu gosto da musculação no aparelho, 15 séries de tanto, adoro, acho o máximo. Sabe por que eu gosto? Porque acho que foi o primeiro exercício que eu fiz com uma certa frequência, quando eu comecei esse rolê de exercício com o personal e tal, e eu vi diferença. E diferença...
Não, a gente vê, cara.
Não, e diferença, assim, na minha vida prática, sabe? Do tipo, fui colocar minha mala de mão no bagageiro e eu coloquei, tipo, plum, plum. Olha, eu fiz isso. Ah, arrasei, cara. Não, homem, não quero ajuda.
Faz muita diferença.
Eu pego, sabe? É tudo.
Faz muita diferença.
E assim, e obviamente na coluna, né, gente? As dores diminuíram. Eu preciso ter a minha musculatura forte pra eu ter uma qualidade de vida boa. E aí eu já tinha feito spinning uma época da minha vida. E eu tinha amado. Mas eu lembrava que o começo era muito difícil. Doía a perna, doía a bunda, doía a virilha. A aula é muito difícil no início, né? Até você, porque no spinning você, além de ter o condicionamento, né? O cardio, você tem a parte de força da perna. Então, até você conseguir ganhar força, a aula é um martírio. Cara, era muito difícil. Então, eu tinha muita preguiça de recomeçar, porque eu já fui viciada em spinning antes. Na época que eu trabalhava em agência, antes de largar tudo, acho que na última agência que eu trabalhei, na hora do almoço, eu ia pra academia, eu fazia esse rolê na pressa. Olha, gente, eu era muito animada. Eu ia pra academia, fazia aula, tomava banho na academia, voltava, engolia o almoço e trabalhava. Então, eu conseguia fazer isso no meu intervalo de almoço. E eu amava, amava. Mas é porque eu tinha um bom instrutor que tinha as músicas que eu gostava. Ah, aí...
Faz toda a diferença.
Precisamos falar da trilha sonora do exercício. Porque eu não sei você, mas Exercício não, sem gente, música
faz
não existe.
Toda a diferença.
Não existe.
Ah, e com música ruim, eu acho um martírio, cara. Pra mim, a revolução do spinning foi a história da Peloton, porque eu consigo escolher o tipo de música que eu quero ouvir. E as aulas são muito cadenciadas, então eles fazem, tipo, sei lá, você vai ficar em pé no refrão, e aí entra uma música lenta, depois uma rápida. Tem uma razão de ser. Quando eu comecei a fazer spinning antes da Peloton, na quarentena, mas com outras coisas, gente, a pessoa punha uma música lá e ia fazendo aleatório, independente da música. Aquilo me irrita.
E quando eu não gosto da música? Eu não quero fazer. Quê? Não, eu não vou ficar aqui suando, você me botando essa música ruim pra eu escutar. Eu me recuso, eu fico brava. Não,
eu
não
também.
Dá.
Não, e eu fico entediada, fico tipo, essa música não vai acabar, gente, que música chata. Eu só consigo pensar nisso, aí eu fico querendo parar o exercício pra parar a música.
E quando a música é boa, eu faço mais. Que vou pôr mais carga, vou. Yeah! É tudo na vida. Mas então, a história da música é uma coisa que conta muito pra mim. Até, se você parar pra pensar, as coisas que eu gosto de fazer, correr, a música eu controlo. Musculação, eu faço de fone. Uhum. E spinning, eu consigo escolher a aula, atualmente, né? Tem a música que eu gosto. Na época que eu fazia spinning e eu gostava, é porque tinha um professor específico que bateu ali o fato dele ser um bom professor com a trilha sonora boa. Mas eu já tinha tentado fazer spinning antes e a galera botava umas trilhas que pra mim não rolava e eu, tipo, desistia.
Nossa, eu muitas vezes... Eu fazia spinning antes da quarentena, eventualmente na academia. E aí é isso, assim, tinha os professores que eu gostava e os que eu não gostava. Tinha os professores... Todo mundo vai reconhecer isso. É professor que põe uma música que não é nada. É só um titum, 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 titum. Eu odeio. E ainda por cima, a pessoa grita comigo. Gente, eu tenho 36 anos. Não dá pra gritar comigo. Não vai gritar comigo. Eu, tipo, não suporto. Sabe quando você respira, a pessoa fica... Vai! Tipo, vai ao caralho. Odeio. Para de gritar comigo.
Ai, detesto. Detesto. Tem personal que faz assim também, né? Vai! Não para! Não para! Que? Se eu quiser parar, eu posso. Tá? Que coisa, não para.
Não, tipo, não, não, gente,
não é assim,
assim
que me estimula. Não.
Tipo, se quer falar comigo, fala direito, sabe? Não vai falar, não, não toca.
Sabe o que eu gosto? Aí agora... O Léo tá rindo muito aqui no fundo. Aí agora... Atualmente, eu me considero realmente viciada nas aulas de spa. Eu sofro.
Quem que é o seu professor preferido, gente? Um parêntese.
Cody Rigsby, maravilhoso!
Eu vou fazer o dele. Eu só faço o da... Tunday. É esse Tunday que eu acho que eu chamo.
Eu comecei a fazer as do Corey porque ele só faz... Ah, bom, não sei se ele só faz, mas 90% das aulas dele são de música pop, que é a música que eu gosto de ouvir. E Corey é uma gay maravilhosa que dança e faz coreografia. É tipo, é tudo na minha vida. E o que ele faz pra estimular é muito o que funciona pra mim positivamente. Ao invés dele falar, vai, não para, ele é tipo assim, você apareceu aqui hoje, você já é uma vencedora, porque você escolheu estar aqui.
Ah, americano, né? Motivacional, total. São dono do motivacional.
Aí ele fala, eu falo, ai, Corey, você acha? Cara, pois é, né? Porque realmente... eu amo, amo. Eu converso, eu rio das piadas. É tudo.
A minha faz isso também. Mas eu acho que isso é uma coisa bem de americano. O americano inventou o discurso motivacional, né? Ela fala muito, assim, tipo... Eu tenho feito as aulas de iniciante, porque tem uma barriga imensa, tá difícil pra mim. Então, não tô ousadinha. Eu tô bem aulinha de iniciante, meia hora. E aí, ela... Como é aula de iniciante, ela sempre se apresenta, assim. E ela sempre fala, eu não era atleta, eu tinha um condicionamento físico horroroso e hoje eu tô aqui. E ela é tipo um mulherão, assim, ela é musculosa, tipo, true, assim. E hoje eu tô aqui. E quando eu resolvi que eu ia começar, mal imaginei que eu ia trabalhar na empresa mais legal do mundo, eu tô no meu dream job. E se você está aí, não deixe o seu... Como ela fala? É muito engraçado. Não fica pensando demais, só deixa a aula entrar. E aí tem outra coisa que ela fala que me ajuda muito, que é... Ela sempre começa assim, gente, os 10 primeiros minutos são os mais difíceis.
E é muito
fica
verdade.
Comigo 10, e é muito verdade. Os primeiros 10 minutos verdade. É tipo, vamos parar essa merda, é um inferno isso. Aí, tipo, ela fala, não desiste, 10 minutos. Quando der 10 minutos, você me conta se você quer desistir ainda. E aí, tá com 10 minutos, você já tá muito, tipo,
Aí você já anima, né? Nossa, isso é muito verdade no spin.
Então, essa dica é uma boa dica, gente. Não desiste nos primeiros 10 minutos.
A gente... O podcast virou as loucas do Peloton. Eu queria dar um passo
tipo,
pra
não,
trás.
Não é um post patrocinado.
Não é, mas Peloton, manda umas bikes pra gente. Please come to Brazil.
Por favor.
Mas eu queria voltar uns passos para trás, porque eu tive processos, né? Hoje, setembro, eu tô realmente viciada, procurando equipamento específico para comprar, pagando o aplicativo, considerando comprar uma bike. Então, assim, tô amando. Mas, em abril, quando a minha bike chegou, eu não conseguia fazer uma aula completa. E, na época, eu tinha um outro app que também era americano, porque eu não sabia a manha de assinar o Peloton. Thaís me ensinou, muito obrigada, para sempre. Eu te juro, posso falar? Quarentena e TPM é uma merda. Eu chorei no dia que eu consegui.
Você ficou, tipo, emocionada? Eu entendo.
Não, eu falei, eu queria tanto isso, tô tão feliz. Foi muito engraçado.
Ótimo, feliz de ter contribuído.
Mas quando a bike chegou e eu não conseguia, tinha aula de 20 minutos. Eu fazia aula de 20 minutos, cara. E assim, às vezes eu não conseguia nem fazer todo dia, sabe? Se eu fizesse 3 vezes por semana, eu achava legal. Porque na minha vida normal, 3 vezes por semana, fazer exercício era bom. Porque numa rotina que eu tinha, que era viajar o tempo inteiro, estar sempre fora da cidade, quando até você voltar a se reorganizar, ou então quando você está se preparando para sair,
é muito difícil.
Sempre dá uma bagunçada, né? Então, 3 vezes por semana para mim era uma quantidade boa. Então, eu tentava fazer isso, 3 vezes por semana, pelo menos 20 minutos. Depois, 4 vezes por semana. Depois, eu vou tentar fazer 25. Então, foi muito gradual, sabe? Eu não comecei botando 45 minutos da aula, sabe? Intervalada do Peloton. Porque não tem condição, você não tem força muscular pra fazer.
Não.
Condição cardiorrespiratória.
E a receita pra ficar frustrada.
É isso.
Né?
Eu acho que tudo. Eu tenho aprendido muito isso, assim, né? Eu fiz um vídeo porque as pessoas começaram a me pedir vídeo de alimentação e eu falei isso no vídeo sobre alimentação e é a mesma história na história do exercício. Eu não fui de não conseguir olhar pra salada no restaurante pra comer cebola crua. Foram anos de talvez eu coma ela pequenininha moída, depois um pedacinho, nanana. Então assim, é bem gradual e com muita... Acho que a gente tem que ser muito gentil com a gente, né? Porque pelo menos na história do exercício eu me frustrava muito, sabe? De ver as pessoas conseguindo e eu, tipo, nossa, né?
Cara, eu acho muito frustrante, assim. Eu penso muito nisso, por exemplo, no Pilates. Porque, primeiro, porque eu sou uma pessoa encurtada, não sou alongada. E segundo, que eu tô grávida. Então, além do que eu já não conseguia sem estar grávida, então, gente. É, tipo, uma humilhação, assim, o que eu não consigo fazer. E aí, eu penso muito nisso. Tipo, cara, é isso, assim. Tem que ir fazendo um dia por vez e ter paciência. E não vai melhorar. E é isso, assim, as pessoas que fazem exercício há muitos anos, pra chegar onde chegaram, pra ter o condicionamento que tem, pra ter a força que tem. Então, eu acho que é muito para... E às vezes até, eu ia dizer que é muito para de se comparar com o outro e tentar comparar com você mesmo. Mas às vezes até com a gente mesmo é ruim, porque... É isso, eu comecei esse processo de fazer exercício em 2018. Vai fazer 2 anos agora. Cara, é isso, levou 2 anos pra eu, sei lá, talvez 1 ano pra eu conseguir conseguir mesmo fazer, sabe? No último ano, mesmo que eu não fosse 5 vezes por semana, eu acho que no último ano inteiro eu fiz o exercício, eu não faltei, eu fiz mais de 3 vezes, eu senti a diferença do exercício na minha vida, tipo isso, sabe? Mas demorou 1 ano pra engatar, tipo, não é da noite pro dia. E acho, sinceramente, que eu não sou uma pessoa, eu sou bem determinada, assim, sabe? Então, eu não acho que eu sou preguiçosa ou... Eu sou super determinada, cara. E me levou 1 ano, porque é de fato... Assim, eu não acho que incluir um novo hábito na vida são só 60 dias, 90 dias, sei lá, como é o livro. Cara, é muito... E vou te falar, por exemplo, semana passada, eu tenho feito exercício 7 dias por semana. Não faço spinning 7 dias, não tenho a menor condição. Mas eu faço, tipo, eu caminho. Nem que seja, tipo, vou jogar 40 minutos de futebol com o Miguel.
Você se mexe, né?
Mas alguma coisa eu faço. E aí, semana passada, eu fiquei 2 dias sem fazer e fiz spinning só 1 vez na semana. Cara, hoje, pra fazer spinning...
Quase morreu.
Tipo, foi uma lesma, assim, me arrastando pra bicicleta. Tipo, eu não vou. Aí, quando eu acabei a aula, eu pensei, cara, é muito gostoso, mas é muito, muito difícil começar. É muito fácil, muito mais fácil não fazer,
com
sabe?
Com certeza.
Então... Mesmo quando você já tá no ritmo, tem que dar uma força.
Tem, quando você para, você sente essa quebra, né? A história do hábito, pra mim, a gente já falou de planner aqui, então eu virei total a pessoa que anota as coisas e que eu me sinto muito grata e feliz de riscar uma tarefa completa. Então, eu acho que todo mundo que quiser ter um hábito de fazer exercício deve pensar em artifícios que façam com que você tenha prazer em dar o check naquela tarefa do seu dia. Porque no meu caso, escrever num planner e riscar depois como feito, já me dá um prazerzão, sabe? Então, assim, se eu escrevo e não risco depois, é um... sabe?
Ah, droga. Não, e tem, eu acho que nessa coisa do hábito, tem essa história, né, de que você tem que se dar um...
Uma recompensa.
Um prêmio, uma recompensa por ter feito. E aí eu acho que pra cada pessoa pode ser isso, assim, às vezes riscar do planner já é uma super recompensa, sabe? Pra mim, claramente, é açúcar.
Mas cada um.
É muito bonita essa recompensa, mas a minha é açúcar. É tipo, ah, hoje eu vou comer mais açúcar porque eu fiz exercício. É tipo assim, sabe? Tô de parabéns, pode comer mais doce, minha filha.
Não, mas assim, acho que cada pessoa tem uma coisa que vai ser assim, meio que o combustível pra manter aquele hábito ali todo dia. E o importante é criar o hábito. Porque uma vez que você se habitue com aquilo, realmente você sente falta quando você não faz. É, parece que você não escovou o dente, sabe? Sei lá. Tipo, tá faltando uma coisa aqui no meu dia. Incomoda.
E eu acho que tem que mudar qual é... Assim, acho que tem que pensar... É muito papo de coach, mas eu juro que eu
acho...
Me
perguntaram tem que esses dias se eu virei coach. Pode falar. Tá liberado o papo de coach.
A gente é coach agora. Brinks. Não, então, o que eu ia falar que eu acho que é papo de coach, mas que eu acho que é muito verdade, é pensar de fato, do fundo da alma, qual a sua motivação pra fazer aquilo. E parar de ter a motivação do outro, ou a motivação equivocada. Então, por exemplo, pra mim, fazer exercício para ficar mais durinha, para ficar mais gata, pra bum 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 na nuca, não me mobiliza. Não me mobiliza, não adianta, não vou sair de casa pra ter a bunda na nuca, entendeu? Não vou, foda-se. Pra mim, é isso, assim, pra mim teve muito esse lugar de não quero ficar doente, quero envelhecer bem. E eu não fico doente, mas, por exemplo, eu comemorei, gente, olha só como é. Eu tive tanta faringite que eu comemorei agora em agosto, que tem um ano que eu não tenho nenhuma dor de garganta. Pra mim foi muito simbólico e importante, porque eu tinha muita, cara, muita. Eu tinha, tipo, sei lá, nesse período, assim, tipo, junho, julho, agosto, normalmente eu tinha umas três, uma por mês, sabe?
Que é a época, né?
E aí esse ano eu não tive nenhuma, pra mim foi uma super vitória. Outra coisa que me ajuda muito é que eu comecei a achar muito chique, bonito, tipo, descolado. Negócio de ser mais atleta, assim, sabe? Tipo, a pessoa que faz exercício diariamente. Eu viajei, levei meu tapetinho de yoga,
fino. Eu acho isso chique também, eu também acho isso muito chique.
Gente, que trem chique, eu quero muito ser essa pessoa, assim, tipo... Ah, não, eu tô aqui, vou fazer uma meia horinha aqui de spinning na academia do hotel e depois eu vou pro meu compromisso. Nunca fiz isso, eu nunca vi a cara da academia do hotel, não sei nem como ela é. Mas enfim, eu entrei nesse mood, sabe? Também acho que tem isso, assim, de ressignificar um pouco as coisas e achar, conseguir de algum jeito incluir isso no seu lifestyle. Meu lifestyle não vai ser, tipo, eu vou bater 10 ovos agora de manhã e comer com a batata doce, porque... Eu não sou dessa galera, não vai dar pra mim. Mas vai dar pra mim essa outra coisa, de tipo, eu quero envelhecer bem, quero não ficar doente, quero ficar forte. Acho muito maravilhoso quando eu consigo jogar futebol com o Miguel sem ficar esbaforida, sabe?
É muito legal,
fico,
né?
Fico me sentindo muito, nossa, mamãe jovem.
Mamãe não dá conta. Eu acho que é bem legal mesmo pensar em por que que você quer fazer. E até, assim, no meu caso, o porquê que eu queria fazer era a mesma história, a história da coluna, da mobilidade. Eu não sei se eu já contei isso em algum lugar, porque esse exemplo me marcou tanto, e eu acho que eu já falei com tantas pessoas, então se eu já falei pra vocês, me perdoe, mas eu vou falar de novo. Uma vez eu tava na academia, cara, porque pra mim foi muito marcante, assim, foi muito um momento de clareza do que eu preciso fazer pra mim. E lá tem o personal, né, vários personagens dando aula pra cada aluno, mas também tem um fisioterapeuta que usa uma roupinha de fisioterapeuta, que também faz como se fosse um personal, porém ele é fisioterapia. E aí eu tava esperando, tipo, a Bia descer do vestiário, Léo, sei lá. Tava na beira da escada da academia, assim. E aí tava o fisioterapeuta fazendo uma senhorinha subir e descer degraus. E foi muito difícil pra senhorinha, cara, subir 3 degraus. E é uma senhorinha, sabe aquela galera que você vê todo dia na academia? Todo dia que eu vou, a senhorinha tá lá com o fisioterapeuta. Todo dia. E aí ela subiu, e ela desceu, e ele, parabéns, dona fulana, é isso aí, não sei o quê. Eu olhei pra aquilo e falei, não, não vou ser a senhorinha que fica feliz porque conseguiu subir dessa escada. Porque é muito possível que eu seja essa senhorinha se eu não me cuidar, entendeu? Eu tenho uma questão na coluna. Então, eu falei, não, eu vou fazer tudo que eu puder pra evitar ter essa dificuldade de mobilidade. Porque isso, pensa, gente, aí, sei lá, se a minha filha morar num prédio com escada, vai ser uma dificuldade visitar minha filha. Se eu quiser viajar, eu não posso ir pra lugar. Então, assim, isso limita muito a vida. Então, isso foi o que me fez querer fazer. Mas depois que eu comecei a fazer, eu comecei a ter outros benefícios que hoje, pra mim, esse inicial ficou secundário. Então, eu falei que eu sou preguiçosa, por mais que a Thaís não concorde, mas eu sinto muito mais energia depois que eu faço o exercício. Parece que, sei lá, cara, injetaram alguma coisa em mim e eu tô tipo, vamos, sabe? Eu fico animada pra cima e é isso aí, tudo bem. E é uma coisa que eu não sinto, acho que fazendo mais nada na minha vida. Eu fico muito mais animada e pra cima e alto astral e feliz quando eu faço exercício. E eu amo o pós-exercício, que é tomar um banhão. Eu já falei isso nos stories. É uma alegria tão grande o banhão pós-exercício. Sentir o suor indo embora e a aguinha batendo na gente. É tudo na minha vida. Eu amo o banhão. E eu também fiquei... Cara, sei lá, é isso, é coisa química mesmo. Me dá um barato, eu fico muito feliz. E eu não senti isso antes, então agora eu quero sentir sempre. É como se fosse realmente uma droguinha que só traz coisa boa. É isso.
É total, cara. Eu tenho uma outra coisa também, que é, tem dia que... Eu acho que é isso, assim, também, você decora como é boa a sensação do depois. E aí tem dia que você não tá afim de ir, e aí você usa aquela memória. E tem dia que eu faço tipo escovar o dente, assim, tipo, ai, foda-se, eu não queria fazer, mas eu vou lá e faço e pronto, não tem negociação, sabe? Que nem todo dia eu tô, tipo, muito inspirada e motivada. Mas depois que eu começo, vai muito bem, assim.
Muitas vezes o difícil é começar mesmo.
Mas é isso. E eu acho que vale muito a pena tentar descobrir coisas que você gosta de fazer. Porque eu demorei tanto tempo a fazer tanto exercício, porque eu ficava nessa de... Ah, não, mas o exercício que funciona é musculação. Eu tenho que fazer musculação. Eu acho até que eu tenho. Porque meu pai é ortopedista, ele vai ver esse podcast, vai ficar muito orgulhoso de mim. Mas é isso, assim, meu pai como ortopedista, ele acha que tem que fazer musculação sim. Que tem uma coisa de osteoporose que é importante fazer, não sei o quê. E que nada substitui. Eu acho até que é importante, mas eu acho que de repente começa fazendo coisas que você gosta e aí eventualmente faz coisas que você precisa, mas o hábito ele precisa vir de coisas que você acha legal fazer. Então é isso, assim, a primeira coisa que eu fui fazer de exercício foi, eu fui tentar natação, fui circo, que eu sempre quis fazer aula de circo e não fazia, por quê, meu Deus do céu, e amei, foi ótimo, foi uma coisa que, e às vezes eu ia mesmo que fosse pra fazer mal feito, mas só de ter aquela coisa de eu fui, sim, meu corpo se lembrou,
total,
eu ocupei esse espaço fazendo isso, assim, só pra não perder o hábito também, eu acho que faz muita diferença, sabe?
Não é todo dia que você só acorda faz. Felizona, tipo, vamos lá, não, mas, ó, época de TPM pra mim, parece que eu fico mais cansada, sabe? Eu acordo cansada.
Sei.
É super difícil. Eu falo, não, então beleza, hoje eu vou fazer só 30 minutos, porque não vou fazer uma 60 minutos hoje nem a pau, mas vou fazer alguma coisa, também não vou ficar parada. E é mais difícil. Exatamente. Às vezes ele fala, vamos lá, carga 60. Eu falo, vou pôr 60 não, cara, porque hoje não tá bom. E tá tudo bem, cara, eu vou fazer do jeito que eu conseguir fazer, mas eu acho importante que eu faça. Porque se eu começo, eu me conheço muito também, né? Se eu começo a abrir muitas exceções, ah, não vou fazer não, tô com um pouco de cólica e tal. Aí no outro dia, ah, não vou fazer não, porque, sabe? Eu não posso me dar.
Não, é pra não fazer, gente, tem 1 milhão. Assim, eu posso ficar aqui até amanhã de manhã dando as razões pelas quais eu não faço exercício. Se eu quiser, nossa senhora, tem muita razão. E eu acho que essa coisa que você falou da mobilidade tem me pegado muito na gravidez. Assim, na gravidez do Miguel, eu fiz diário de gravidez, né? E aí, eu fui reler. E eu, com 37 semanas, eu tava... Eu descrevi exatamente assim, que eu tava andando que nem um pato, porque a minha barriga tava pesando muito, eu tava muito grande, eu tava muito inchada, eu não conseguia mais andar, isso tava me incomodando muito. E aí dessa vez eu pensei, cara, eu quero tentar chegar melhor no final da gravidez, sabe? Conseguindo inchar, porque é isso também, fazer exercício faz você inchar menos, faz você ter... E aí quanto mais você faz, porque eu acho que principalmente na gravidez, ou talvez também com coisa, problema de coluna, eu não sei porque eu não tenho, mas o corpo tá sempre no limite do parar. Então assim, na gravidez eu sinto que eu fico 2 dias sem fazer exercício, no terceiro ele já andou pra trás, já tá tipo preguiçoso, eu tô vendo, tipo, não tá mais no ápice da energia, ele tá cuidando de outras coisas, né? Tá de lá, tipo, cuidando de fazer um ser humano, não tá cuidando de...
Uma bobeirinha ali, né?
No auge da energia. Então, eu sinto que é isso, assim, que eu só vou não vai dar pra eu chegar no final e pensar, putz, agora tá começando a ficar difícil de mobilidade, então eu vou fazer exercício. Aí fudeu, já era. Eu tenho que meio ir cultivando,
com certeza.
Sabe? Pra eu chegar no final inteira, assim, e eu quero trabalhar até os últimos momentos, assim, imagina. Não quero ter que ficar, ai, não tô mais conseguindo fazer as coisas, sem precisar, né? Se precisar, tudo bem, mas podendo cuidar disso, ai, eu queria, assim, queria chegar em dezembro. Bom, em dezembro a gente vai saber.
E aí eu acho que tem algumas coisas também que acho que é legal da gente contar, que são coisas muito bestas, mas que às vezes fazem a diferença na história de formar o hábito. Tipo, pra mim, eu tenho os meus tops favoritos. E quando o top favorito tá limpo, eu falo, ai, mas eu já vou usar esse top. E aí, sabe? Ai, aí eu fico feliz porque o meu top favorito tá lá e eu vou poder usar ele hoje. Então, é uma coisa muito idiota e pequena que me ajuda a fazer exercício.
Nossa, boa. Deixa eu pensar. O que mais você tem?
Ah, é tipo assim, eu tenho também a calça que me veste melhor, que também é uma coisa que me ajuda. Eu tenho... Sei, são mini coisas. Agora eu tenho o Peloton.
Cara, eu tenho a coisa do relógio que fica marcando. Então. Eu sou muito competitiva. Então, assim, eu quero muito olhar no meu aplicativo de exercícios e ele falar, essa semana você fez mais exercícios que semana passada. Essa semana você andou mais que na semana passada. Nossa, isso me... Eu sou muito competitiva comigo mesma, assim. Então, isso me ajuda muito. Eu fico sempre tentando bater a semana anterior, sabe?
Essa história é muito engraçada porque eu me considero zero competitiva em geral. Mas com isso, não é nem competitiva. Eu me sinto, tipo assim, o meu relógio me dá um tapinha nas costas, sabe? Ele fecha o círculo, dá uma vibradinha, e eu escuto assim, ah, Luísa, você conseguiu, cara, parabéns, é tudo, eu amo, percebe? As pessoas são todas amáveis comigo, né, no exercício, você percebe, né, eu gosto do Corey porque ele me abraça, o relógio fala, isso aí, parabéns.
Go girl!
Mas me ajuda muito também.
Eu gosto.
E também tem a história da evolução, né, gente? Porque eu acho que qualquer ser humano se sente bem quando tá progredindo em alguma coisa. Então, o fato de... Olha, eu fiz uma aula de 45 minutos e foi fácil. Que legal! Sabe?
Cara, muito bom.
Vou tentar uma de 60. Será que eu aguento? E aí você aguenta, tipo... Oh, não acredito que eu consegui fazer isso. É muito legal você ver a sua evolução, o seu progresso nas coisas. Mesmo que seja demorado. Mesmo que seja só um pouquinho. Isso me estimula bastante também.
Cara, eu também. E eu acho que... E eu acho que tem pessoas que você admira que tem uma relação parecida com o esporte e exercício que você. Porque é isso, assim, eu não tenho... Por exemplo, eu acho que seria mais fácil pra mim se eu resolvesse correr. Porque tem muita mulher que corre e aí entra num assunto, um Instagram, um tema que você se engaja.
Ah, entendi. Eu também tenho essas pessoas. De vez em quando, eu falo... nossa, gente, eu sigo uma pessoa que eu amo, porque ela faz Peloton também. E aí, só que ela faz assim, 5h51 da manhã, ela posta ela pronta pra malhar, porque ela trabalha fora e tal.
Nossa, gente, quem é essa pessoa?
Ela mudou 5h50 da manhã. Lívia Faciroli, você
sabe
quem é?
Gente, eu falo super, a gente se fala por direct, porque ela fala... Quando eu faço, ela me dá parabéns, assim. Ela tipo, ai, mas você fez isso.
Não, ela é maravilhosa. E agora ela botou a bike dela na varanda, que tem uma vista linda. Eu já falei, que quero uma varanda pra botar minha
gente,
bike.
Gente, eu vou acabar de podcast, tudo. Vou mandar mensagem pra ela perguntando qual é a bike dela.
Eu já tive essa mensagem com ela, ela vai te contar. Ela também já tinha me tentado me ensinar a assinar o Peloton, mas eu fui meio burrinha e não tinha entendido, então eu tive que ter a segunda explicação.
Eu que consegui este mérito, ninguém me tira, um beijo no ombro para mim.
Thaís fofa. Mas é muito legal vê-la assim. E tem outras pessoas também que eu sigo que até assim, fazem coisas que eu não faço, sei lá, muito viciadas em academia, fazem dietas muito diferentes e muito específicas, mas o que me inspira não é o que a pessoa faz, é ver o quanto que ela fica, sabe, satisfeita e feliz com aquele estilo de vida.
Eu acho que é muito,
muito
legal
isso,
sabe?
Assim,
eu percebi que eu seguia muita coisa. Eu sou muito trash, cara. Eu seguia muita coisa, tipo, de cookies, donuts e milkshakes. E aí, em algum momento, eu falei, bom, eu acho que talvez... Eu fui até pedir dica no Instagram. Eu acho que eu preciso seguir umas pessoas das dietas um pouco mais saudáveis, né? Que comem as alfaces, assim, pra eu também me inspirar nisso. E senão, você fica com vontade o tempo inteiro comer só açúcar. Né? E eu ando muito nessa, assim, de seguir pessoas que fazem, que têm uma relação de exercício próximas às minhas, assim. Porque por nada, mas é porque eu sinto que me inspira. Eu gosto de ver de
manhã. Um amiguinho.
É, mesmo, assim, eu fico, tipo, a gente começou, antes de começar a gravar o podcast, eu falei pra ela, você tá sinistra, hein? Todo dia que eu olho, a senhora já fez spinning, todo dia, tipo, então, isso também me ajuda, sabe? De tipo, putz, a Lu fez, vai, Thaís, levanta e vai fazer. Teve um dia que você falou assim, ah, eu odeio fazer à noite, mas hoje eu fiz. Eu pensei a mesma coisa, eu falei, eu odeio fazer à noite. Mas é isso, né? Tipo, tem que ir encontrando um pouco, gente, tem que ir achando um jeito, assim, e é meio, muito mal comparando, mas é muito tipo Alcoólicos Anônimos, assim, só por hoje. Não dá pra garantir que amanhã eu vou estar igual.
Um dia de cada vez.
Faz hoje. Porque é muito fácil parar, é muito difícil. Eu acho que é isso, né? Pensar que exercício é tipo uma coisa de longo prazo, né? Não é um negócio que você vai, você fala, ah, tudo bem, vou fazer 2, 3 meses e resolveu. Não, vai ter que fazer a vida inteira. Então, tem que ter uma outra, um outro storytelling pra se contar, assim.
Bom, gente, esse foi o episódio dessa semana do Projeto Piloto. Eu espero que o nosso papo tenha, quem sabe, te inspirado a tentar, né, incorporar esse hábito. Juro por Deus que pra mim é uma droga do bem. Estou totalmente no clube chapadinha de endorfina. Recomendo. Tudo de bom. Meu próximo passo é comprar uma sapatilha de spinning. Vocês ainda vão me ver fazendo isso lá no Instagram.
Aguarde. Possivelmente, quando esse episódio for pro ar, Luísa já vai ter comprado. Eu queria dizer que começa com o que tiver, começa em casa, do jeito que der, faz live das pessoas, não põe muito longe a história do exercício, faz do jeito que dá. E é aí isso. Vai indo, sem se pressionar muito, mas só não para.
Só vai.
Só vai.
Só vai.
É isso.
Muito bem, pessoal, a gente espera vocês lá no Instagram, @projetopilotopodcast, e no próximo episódio. Um beijo e até lá.
Beijo!